Márcia Pires.
Presente. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Martim Soares, declaro aberta a sexta sessão extraordinária da quarta sessão legislativa da sétima legislatura da Câmara Municipal de Martim Soares.
Boa noite a todos.
23 de maio de 2024.
Solicito do secretário que proceda a chamada dos senhores
Solicito
vereadores.
Solicito do secretário que Senhor proceda vereador a leitura Júnior do Herculano. Pequeno expediente.
Presente.
Vereador Paulo Sérgio Pereira.
Vamos fazer um Pai Nosso.
Vereador, né? Alexandre Franco.
Presente.
Vereador Júnior Silvestre.
Presente. Aqui.
Vereador José Santana.
Cada um. Presente.
Vereador Éder Júnior.
Presente.
Vereadora Renata Dutra.
Presente.
Vereador Elio Varenga.
Vamos também. Vereadora
Márcia Pires.
Presente.
Do Renatinho, né? De...
Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Martim Soares, declaro aberta a quinta sessão extraordinária da quarta sessão legislativa da sétima legislatura da Câmara Municipal de Martim Soares, em 21 de maio de 2024. Peço ao vereador Júnior Silvestre que faça um momento de oração.
Boa noite a todos. Vamos começar, né, dar início à reunião com a palavra de...
Solicito do secretário, né, que proceda à leitura do pequeno expediente. Apresentação da proposição que está na ordem do dia. Projeto de lei número 014/2024.
Tem sido mais ou menos assim comigo.
Projeto de lei
014/2024.
Abcreto adicional especial. Orçamento do município de Martim Soares, referente ao exercício 2024. Atualiza as leis municipais número 822 de 2021, que dispõe sobre plano plurianual para o período 2022 e 2025, 860 de 2023, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2024 e de 867 de 2023, que estima receita e fixa despesa para exercício 2024 e da outras providências. Autoria, prefeito municipal. Ele,
né? Não é porque ele é um pastor, ele é santo. Né?
A palavra está com os oradores inscritos no pequeno expediente para falarem da matéria
também,
em pauta.
Depende da gente estar intercedendo a Deus.
Está aberto o grande expediente coisas, que compreende é assim que discussão ensinou, e votação, né, da
escolhendo os discípulos ajudar
proposição.
Ele,
então, solicito do secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para votação.
Fortalecendo a
vereador
vida de
Júnior Herculano.
Presente.
Vereador Paulo Sérgio Pereira.
Presente.
Vereador Alexandro.
Presente.
Vereador Júnior Silvestre Lobach.
Presente.
Vereador José Santana, ausente. Vereador Éder Júnior.
Presente.
Vereador Renata Dutra.
Presente.
Vereador Elio Varenga. Vereadora Márcia Pires.
Presente. O projeto de lei número 014/2024 foi discutido e as comissões permanentes para pareceres.
Agradeço ao
solicito
Júnior
o secretário que proceda à leitura dos pareceres das comissões permanentes e de redação
leitura
final
da
oferecida
da
ao projeto.
Oitava sessão ordinária
comissão
do exercício
de legislação
de
e justiça. Relator Alexandre Franco de Andrade. Presidente Elio Varenga Teixeira. Membro vogal Renato Kelly
ordinária. Da quarta sessão legislativa da sétima legislatura da Câmara Municipal de Martim Soares, Minas Gerais. Data 16/5/2024. Horário 19:16. Plenário Volta Batista Rodrigues.
Endereço
Avenida João Batista, 22,
centro. As leis municipais.
Comparecimento: vereadores Márcia,
Noto,
presidente, Júnior Silvestre, vice-presidente. Elio Varenga, secretário, Alexandre Franco, de Lamar Júnior, Paulo Sérgio, José Santana, Renata Dutra, o vereador Éder Júnior, chega às 19:34. Momento de oração, pedido para o senhor Luiz Cantamissa. Encerrado, a presidente agradece
pelo
mesmo,
executivo,
o mesmo
com
pequeno de expediente,
especial,
leitura e votação da
do artigo 1º,
ata da 7ª sessão ordinária do exercício 2024.
O presente,
sendo aprovado sem restrição,
segundo,
leitura da correspondência recebida e expedida, apresentação passinho, das matérias em pauta.
As determinações
moção 01/2024, autoria vereadora Márcia Mota,
aparente quanto
que manifesta regozijo ao senhor Jorge Lucas Dias Ventura, pelo serviço prestado junto à Guarda Mirim e o Sicoobi Credicard de Martins Soares. Projeto de lei 0724, da autoria mesmo diretor, que fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura
de 2025
a 2028 e da outra providência. Projeto de lei 08-2024, da autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio do prefeito e vice-prefeito, secretário municipais para a legislatura de 2025-2028 e da outras providências. Projeto de lei 03-2024, da autoria do prefeito municipal, que cria o programa Abrindo os Olhos para o Autismo, dispõe sobre os direitos e as diretrizes da política municipal e proteção da pessoa com transtorno de aspecto autista,
TA,
no município de Martins Soares e da outra providência. Projeto de lei complementar 03-2024, da autoria do prefeito municipal, que amplia vaga no magistério municipal e da outras providências. Projeto de lei complementar 04-2024, da autoria da mesa diretora, que altera a lei complementar 093-2022, que dispõe sobre a estrutura organizacional funcional
com fundamento
da Câmara Municipal de Martins Soares, Minas Gerais,
que
regulamenta mérito, cargos e revoga as leis municipais 182-2005 e posterior alterações à lei complementar número 080-2019, posterior alteração e da outra providência. Cria funções no termo da lei federal 14.103 e da outra providência.
Presidente Elio Varenga Teixeira.
Proposta de emenda da lei orgânica 01-2024, da autoria da mesa diretora, que inclui inciso 4 do artigo 50
de redação
na lei orgânica municipal. Oradores inscritos do pequeno expediente: Paulo Sérgio, Renata Dutra,
Eder
Júnior, José Santana
e do prefeito
Fernando Almeida.
Do
expediente, chamado senhores vereadores para votação. Estando presentes os vereadores
Márcia
Mota,
número
Alexandre
822,
Franco, Dilamar Júnior, Paulo Sérgio, José Santana, Éder Júnior, Renato Dutra, Júnior Silvestre e Elias Varenga. Votação simbólica da moção número 01-2024, aprovada em unanimidade. Após, comunica que
receita e fixa
passarão para a entrega da moção do senhor Jorge Lobo de Aventura, solicitando à secretária Camila que proceda a leitura
agora o projeto de
biografia do mesmo.
Para
encerrada a leitura, convido o senhor.
A fim de que, segundo a técnica legislativa,
o senhor Jorge para receber a moção após a presidente comunica que o prefeito, o projeto de lei 0724 foi distribuída às comissões permanentes para parecer, solicitando do secretário que proceda a leitura dos pareceres da comissão de redação final oferecido ao projeto. Encerradas as leituras, submete o projeto em discussão. Não havendo manifestação, submete-o em votação nominal.
O projeto de lei número 014
recebendo o voto favorável dos vereadores Alexandre Franco,
Dilamar
Júnior, Paulo Sérgio, José Santana, Éder Júnior, Renata Dutra, Bruno Silvestre, Elio Varenga. A presidente declara o projeto de lei 07 2024 aprovado. Após o
favor
parecer de redação final, em discussão, não havendo manifestação, submete em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos vereadores Alexandre Franco, Edilamar Júnior, Paulo Sérgio, José Santana, Éder Júnior, Renata Dutra, Bruno Silvestre e Elio Varenga. Presidente declara aprovado aparecer.
A favor.
Em seguida, comunica que o projeto de lei 08-2024 foi distribuído às comissões permanentes para aparecer.
A favor.
Solicitando o secretário que proceda a leitura dos pareceres das comissões de redação final oferecido ao projeto. Encerrada a leitura, submete o projeto em discussão. Não havendo manifestação, submete-o em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos vereadores Alexandre Franco, Dilamar Júnior, Paulo Sérgio, José Santana, Éder Júnior, Renata Dutra, Júnior Silvestre finais. E Elio Varenga. A presidente declara o projeto de lei 08-2024 aprovado.
Não havendo nada
após submete o parecer de redação final em discussão, não havendo manifestação, submete em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos vereadores Alexandre Franco, Dilamar Júnior, Paulo Sérgio, José Santana, Éder Júnior, Renata Dutra, Júnior Silvestre e Elio Varenga. A presidente declara aprovado o parecer após comunica que foi feito o acordo de liderança ao projeto de lei complementar número 03/2024, solicitando ao secretário que proceda à leitura dos pareceres da Comissão de Legislação e Justiça do acordo de liderança partidária, do termo de renúncia de recurso e do parecer de redação final oferecido ao projeto. Encerrada a leitura, submete o projeto em redação final em discussão. Não havendo manifestação, submete-o em votação nominal. Recebendo os votos favoráveis dos vereadores Alexandre Franco, Edilamar Júnior, Paulo Sérgio, José Santana, Éder Júnior, Renata Dutra, Júnior Silvestre e Elio Varenga, a presidente declara aprovado a parecer. Após comunicar que foi feito o acordo de liderança ao projeto de lei complementar 04/2024, solicitando ao secretário que proceda a leitura do parecer de Comissão de Justiça, Legislação e Justiça, do acordo de liderança partidária, do termo de renúncia de recurso e do parecer de redação final oferecido ao projeto. Encerrada a leitura, submete o parecer de redação final ou discussão. Não havendo manifestação, submete em votação nominal. Recebendo os votos favoráveis dos vereadores Alexandre, Edilamar Júnior, Paulo Sérgio, José Santana, Éder Júnior e Renata Dutra, Júnior Silvestre e Elio Varenga, a presidente declara aprovado o parecer após comunica que foi feito acordo de liderança ao projeto de lei 013/2024, solicitando ao secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, de acordo de liderança partidária do termo de renúncia do recurso do parecer de redação final oferecido ao projeto. Encerrada a leitura, submete o parecer de redação final em discussão. Não havendo manifestação, submete-o em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos vereadores Alexandre Franco, Edilamar Júnior, Paulo Sérgio, José Santana, Éder Júnior, Renata Dutra, Júnior Silvestre e Elio Varenga. A presidente declara aprovado o parecer. Em seguida, fala que, observado os preceitos do artigo 192 e 193 do Regimento Interno, em relação à proposta de emenda da Lei Orgânica que versa sobre o artigo 192, recebida a proposta de emenda da Lei Orgânica, esta será atuada, numerada e publicada no artigo oficial, permanecendo sobre a mesa durante prazo de 10 dias, para receber a emenda do artigo 193, fixando o prazo de apresentação da emenda, será proposta enviada à comissão especial para receber parecer no prazo de 10 dias úteis, observado os capítulos dos referidos artigo. Proposta da emenda de lei orgânica ficará sobre a mesa até o dia 3/6/2024, para receber a emenda. De acordo com o artigo 193, iniciará os vereadores de Lamar Júnior, Renata Dutra, Elio Varenga, como membro efetivo, vereador José Santana, como membro suplente, para comporem a Comissão Especial de Análise da Proposta de Emenda e da Lei Orgânica número 01/2024. Após parabeniza o vereador Júnior Silvestre pelo seu aniversário no próximo dia 22. Em seguida, submete a palavra aos oradores inscritos do grande expediente. Senhores Luciana Godóis, Vitória e Mariana Rodrigues e os vereadores Júnior Silvestre, Paulo Sérgio, Alexandre Franco, José Santana. Não havendo nada mais a ser tratado, senhora presidente, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão às 20h43, para constar, e o vereador Elio Varenga, secretário, autorizei que se lavrasse a presente ata, que após lida e achada, conforme será assinada por mim e pela senhora presidente, como prova de sua autenticidade e fé. Martim Soares, 16 dias do mês de maio de 2024.
A ata está em discussão. A ata está em votação simbólica, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. A ata está aprovada. Preposição dos apresentação das proposições que estão na ordem do dia. Novo parecer de redação final do projeto de lei número de lei complementar número 004/2024.
Votação da emenda do novo parecer de redação final do projeto de lei 07/2024, da autoria da mesa diretora, que fixa subsídios aos vereadores para a legislatura 2025 e 2028 e da outras providências. Votação da emenda do novo parecer de redação final ao projeto de lei 08/2024, da autoria da mesa diretora, que fixa subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretário municipais para a legislatura 2025-2028 e da outras providências. Votação do parecer final do projeto de lei complementar 04-2024, que trata da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Martins Soares. Artigo 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 809.250,36, relacionado. Artigo 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar atualização das leis municipais 822/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2022-2025, 860/2023, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para exercício 2024 e de 867/2023, que estima receita e fixa despesa para exercício 2024, com fundamento no artigo 42, 43 e 59 da lei 4.320, de 1964, no artigo 167 do inciso 6º da Constituição Federal. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Martins Soares, 17 de maio de 2024. Fernando Almeida de Andrade, Prefeito Municipal. Justificativa. O senhor presidente, senhores vereadores, vim por meio deste apresentar a essa Casa Legislativa projeto de lei com o objetivo de autorizar o Executivo abertura de crédito adicional especial ao orçamento geral do município de Martins Soares, relativo ao exercício financeiro 2024, tendo como fonte de recurso o Supervat do exercício anterior por excesso de arrecadação. Da legalidade do pedido. O orçamento é um produto do sistema do planejamento que define as ações a serem desenvolvidas no exercício financeiro durante a implementação dos programas de trabalho. Podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que existem a atuação do poder público para garantir ajuste ao orçamento durante sua execução. Foi criado na Lei 4.320/64 e o artigo 40 e dispositivo legal denomino crédito adicional conforme abaixo. Artigo 40. São crédito adicionais das autorizações de despesa não computada ou insuficiente na lei de orçamento. Artigo 41. Os créditos adicionais classifica-se em: primeiro, suprimentadores, os destinados e reforço de dotações orçamentárias; segundo, especiais, os destinados a despesa para os quais não haja dotação orçamentária específica; terceiro, extraordinária, o destinado a despesa urgente imprevista em caso de guerra, comoção extintina ou calamidade pública.
Não havendo ninguém inscrito, está aberto o grande expediente que compreende discussão e votação das proposições. Solicito do secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação.
Vereador Júnior Culano.
Presente.
Vereador Paulo Sérgio Pereira.
Presente.
Vereador Alexandre Franco.
Presente.
Vereador Júnior Silvestre.
Presente.
Vereador José Santana Emerick.
Presente.
Vereador Éder Júnior.
Presente.
Vereadora Renata Dutra.
Presente.
Vereador Livarenga. Vereadora Márcia Pires.
Presente. Solicito do secretário que proceda à leitura da emenda modificativa do novo parecer de redação final do projeto de lei número 007.
Novo parecer de redação final do projeto de lei. Câmara Municipal de Martins Soares, sucesso 09-2024. Projeto de lei 07-2024. Emenda modificativa ao projeto de lei 07-2024. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º com a seguinte redação. Artigo 1º. O subsídio dos vereadores do município de Martins Soares, Estado de Minas Gerais, para o mandato de que iniciará em 1º de janeiro de 2025, será de R$ 5.878. A gratificação natalina. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor com a sua aprovação. Artigo 3º. Revoga-se a disposição contrária. Martins Soares, 18 de abril de 2024. Vereador Márcia Pires Mota, vereador Júnior Silvestre Loac, vereador Elio Varenga Teixeira. Novo parecer da redação final do projeto de lei 07-2024. Trata-se do projeto de lei 07-2024, da autoria da mesa diretora, que fixa subsídios dos vereadores para a legislatura de 2025, 2028 e da outras providências. Vem agora o projeto ao membro da mesa para a redação final, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada a matéria a forma adequada nos termos do inciso 1º do artigo 273 do Regimento Interno. Essa mesa propõe, conforme o texto final, submetido às correções da ordem material, com a conclusão da emenda modificativa aprovada em anexo, que o mesmo seja levado ao plenário para votação. É o parecer. Martins Soares, 21 de maio de 2024. Elio Varenga Teixeira, secretário. Márcia Pires Mota, presidente. Júnior Silvestre Lobach, vice-presidente.
A emenda modificativa está em discussão. A emenda modificativa está em votação nominal. Vereador Edilamar Júnior.
A favor.
Vereador Paulo Sérgio.
A favor.
Vereador Alexandre.
A favor.
Vereador Elio Varenga.
A favor.
Vereador Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
A emenda modificativa está aprovada. O novo parecer de redação final ao projeto de lei número 007 está em discussão. O parecer de redação final ao projeto número 007 está em votação nominal. Vereador Edilamar Júnior.
A favor.
Vereador Paulo Sérgio.
A favor.
Vereador Alexandro.
A favor.
Vereador Elio Varenga.
A favor.
Vereador Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
O novo parecer de redação final do projeto número 007 está aprovado. Solicito do secretário que proceda à leitura da emenda modificativa e do novo projeto de, do novo parecer de redação final do projeto de lei número 004.
Processo número 020 Projeto de Lei 08/24. Emenda modificativa ao Projeto de Lei 08/24. Modifico o artigo 2º do Projeto de Lei 08/24, que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretário municipal para a legislatura 2025-2028 e da outra providência. Artigo 1º. Os artigos 1º, 2º e 3º do Projeto de Lei 08/24 passam a ter a seguinte redação. Artigo 1º. O subsídio mensal do prefeito municipal de Martins Soares, Estado de Minas Gerais, para o mandato iniciará no dia 1º de janeiro de 2025. Será de R$ 19.799,30, assegurado a gratificação natalina. Artigo 2º. O subsídio mensal do vice-prefeito municipal de Martins Soares, Estado de Minas Gerais, para o mandato iniciará no dia 1º de janeiro de 2025. Será de R$ 9.000, assegurada a gratificação natalina. Artigo 3º. O subsídio mensal do secretário municipal, Estado de Minas Gerais, a partir de 1º de janeiro de 2025, será de R$ 5.300, assegurada a gratificação natalina. Artigo 2º. Essa emenda entra em vigor com a sua aprovação. Artigo 3º. Revoga-se a disposição em contrário. Martins Soares, 18 de abril de 2024. Vereador Márcia Pires Mota, vereador Júnior Silvestre Lobac e vereador Elio Varenga Teixeira. Novo parecer de redação final do Projeto de Lei 08/24. Trata-se do Projeto de Lei 08/24, da autoria da mesa diretora que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretário municipal para a legislatura 2025-2028 e da outras providências. Vem agora o projeto ao membro da mesa para a redação final, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada a matéria a forma adequada nos termos do inciso 1º do artigo 273 do Regimento Interno. Essa mesa propõe, conforme o texto final, submetido às correções da ordem material, com conclusão da emenda modificativa aprovada em anexo, que o mesmo seja levado ao plenário para votação. É o parecer. Martins Soares, 21 de maio de 2024. Vereador Elio Varenga Teixeira, Márcia Pires Mota, Júnior Silvestre Lobac.
A emenda modificativa está em discussão. A emenda modificativa está em votação nominal. Vereador Edilamar Júnior.
A favor.
Vereador Paulo Sérgio.
A favor.
Vereador Alexandre.
A favor.
Vereador Eli Alvarenga.
A favor.
Vereador Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
A emenda modificativa está aprovada. O novo parecer de redação final do projeto de lei número 008/2024 está em discussão. O novo parecer de redação final ao projeto número 008 está em votação nominal. Vereador Edilamar Júnior.
A favor.
Vereador Paulo Sérgio.
A favor.
Vereador Alexandro.
A favor.
Vereador Eli Alvarenga.
A favor.
Vereador Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
O novo parecer de redação final do projeto 008 está aprovado. Solicito ao secretário que proceda à leitura do novo parecer de redação final ao projeto de lei número 004/2024.
Novo parecer de redação final do projeto de lei complementar 04/2024. Trata-se da correção do parecer de redação final aprovado na reunião ordinária do dia 16/5/2024, apresentada ao projeto de lei complementar 04/2024. Vem agora o parecer ao membro da mesa para a nova redação final, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, segundo o termo do inciso 1º do artigo 273 do Regimento Interno. Essa mesa propõe, conforme o texto final, submetido às correções da ordem material, da nova redação, a emenda do projeto de lei complementar 04/24, do assunto principal, ficando na seguinte forma: altera a lei complementar número 093, de 14/4/2022, que cria funções nos termos da lei federal de 14/73 e da outras providências. Da nova redação do artigo 2º do projeto de lei complementar 04/24, que alterou o artigo 13 da lei complementar 093 de 14/4/2022, mantendo o mesmo assunto onde consta o artigo 14 do inciso 1º e 2º, passará a ser do 9º inciso 1º, ficando da seguinte forma: artigo 3º, ficam instituídas as funções gratificadas do agente de contratação de progoeiro, comissão de contratação da equipe de apoio, gestor de contratos, fiscais de contratos, ouvidor geral. A função de ouvidor geral será cedida pelo servidor ocupante do quadro de funcionário da Câmara Municipal de Martins Soares, fazendo jus à gratificação estabelecida no anexo desta lei. A ouvidoria será regulamentada para a lei específica que tratará do funcionamento, bem como demais questões permanentes, que o mesmo seja levado ao plenário para discussão e votação, é o parecer. Martins Soares, 21 de maio de 2024. Elio Varenga Teixeira, secretário. Márcia Pires Mota, presidente. Júnior Silvestre Loubach, vice-presidente.
O novo parecer de redação final do projeto de lei número complementar número 004 está em discussão. O novo parecer de redação final ao projeto de lei complementar número 004 está em votação nominal. Vereador Edilamar Júnior.
A favor.
Vereador Paulo Sérgio.
A favor.
Vereador Alexandro.
A favor.
Vereador Elio Varenga.
A favor.
Vereador Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
O novo parecer de redação final ao projeto de lei complementar número 004 está aprovado. Encaminho o projeto de lei número 014 às comissões permanentes para ser analisado. Convoco aos senhores vereadores para reunião extraordinária na próxima quinta-feira, dia 23 de maio, às 8 horas da manhã, na sala de comissões e em seguida no plenário. A palavra está com os oradores inscritos do grande expediente para as considerações finais. Senhora Neia Ivaneia Barbosa dos Santos.
Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a todos os vereadores. A Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Eu vim aqui pedir vocês, aqui nós temos alguns pré-candidatos a prefeito, que a partir do ano que vem, ou que seja, que dê uma olhada com carinho lá pela Vila Emerick. Aquele lixão, conforme está crescendo Martins Soares, o descarte de lixo lá em cima vai só aumentando. E pelo meu sobrinho fez um trabalho na faculdade lá em Manhuaçu. Ele fez um trabalho na faculdade e tirou algumas fotos lá para levar para a faculdade. E dá para ver o chorume que desce de lá, a contaminação. Porque durante esses quase 20 anos de lixão lá, foi feito camadas de lixo. Foi o aterro, foi o lixo. Foi o aterro, foi o lixo. Eu posso falar porque, quando eu trabalhava na epidemiologia, a gente fazia bloqueio lá em cima, a gente via o quanto aquilo lá é perigoso. Não é só perigoso para nós lá da Vila Emerick, eu estou falando em um todo, estou falando no Martins Soares num todo. Se aquilo lá vier a dar uma explosão, contamina Martins Soares. O gás tóxico carbônico, ele vai longe, o ar leva ele aonde ele quer ir. E fora o lençol freático, né? Que nós consumimos a água da Vila Emerick. São coisas que não precisa vir a Facebook para ficar falando, são coisas que já vêm várias, já tem, pode olhar aí, deve ter vários pedidos de retirada do lixão. E eu sei também que não é uma coisa fácil, que vai ser chegar lá e tirar. Né? Porque se você for olhar, ninguém quer problema. Ninguém quer lixão. Igual eu falo com os moradores da vila, na época eu nem morava lá. Se eu tiver 6 anos que eu moro na vila, é muito. O erro foi vocês ter deixado subir. Ah, mas foi aprovado, foi o prefeito, tal, tal. Eu falei, mas o povo também tem voz. O povo tem voz. Se o povo aqui fazer um baixo assinado e ir para cima, dá um problema de meta. Então, que não, se não for agora, que seja para a próxima, quem for, né? Eleito um novo prefeito, está na mão de Deus, Deus que vai, né? Porque Deus que é dono de tudo, dono do ouro e da prata. Que aí venha ser decidido que vocês dêem uma olhadinha pela vila com carinho, a iluminação pública ali, bastante problema, aquela rua do meio também, entupimento da rede de esgoto. Para você saber, Márcia, a rua de cima não tem rede de esgoto. Só na rua do meio e a rua de baixo. A rua de cima, que é a direta da Santinha, ela não tem rede de esgoto. Nem rede assim, que desce, que venha. A rede passa tudo por dentro das casas. Foi feito um desvio do lixão por dentro da mata. Cai ali em frente à casa do Bira. Quando vem a enchente, ali aquela rua minha transborda uma enxurrada de água. Só que ela não vai atingir minha casa, porque quando eu fiz a casa, eu fiz com saída para a rua do meio e minha casa é uma descida, né? Então, quando ela desce, ela passa direto. Porque eu tenho 9 caminhões de aterro de 5 metros na minha casa. Então, são problemas que tem na vila que futuramente pode vir causar problema para nós moradores. Né? Que vocês olhem com carinho, que não é uma coisa assim, igual eu falo, Serginho, não é um trem assim, para falar, não, não é de preocupar. É de preocupar. Eu sou moradora de lá e eu tenho preocupação pela Vila Emerick. Sério, sério, sério mesmo. Porque mesmo que tenha empresa de reciclagem lá em cima, mas será que as mulheres que estão trabalhando lá usam o EPI adequado? Será que elas também não correm risco de contaminação? Você entendeu? Então, são vários fatores que eu até falei, eu vou conversar com eles pessoalmente, porque falar pela rua fora, falar em Facebook, não pode dar o ibope imediato, mas tem coisas que têm que ser analisadas com carinho. E nós ali da vila, na verdade, somos poucos, mas a tendência do bairro é crescer. Porque vai se abrir um loteamento ali perto da quadra, ali para trás, ali, não tem? Já está em fase, acho que, de conclusão. E a tendência da vila é crescer. Crescer até chegar, provavelmente, até ali perto do Canadá, por ali, que está abrindo mais loteamento ali. Então, são coisas que a gente vem... Eu venho pensando, venho conversando com meu marido lá em casa, e é a minha preocupação. Eu já pedi meu marido para vender a casa. Eu falei com ele, vende a casa, que é a melhor coisa que a gente faz, que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. É um risco que a gente corre, é um risco iminente, é um risco que a gente não sabe o dia e a hora. Pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 50 anos, pode ser daqui 100 anos, não importa. O que está depositado lá vai ficar. Foi jogado motor de geladeira, pilha, de televisão, foi tudo depositado de maneira inadequada. O descarte lá foi feito de maneira inadequada. O aterro foi feito de maneira inadequada. Não tem nenhuma válvula de combustão ali, uma válvula para escape do gás. Fora o ambiental que a gente está poluindo, né? Porque em volta ali tudo é. Se você for entrar mais para o lado da vila, ali tem a mata da Eringe ali, né? Por cima da minha casa tem uma mata ali, uma mata de conservação ambiental, né? Então, gostaria de que vocês olhassem com carinho. E vou deixar aqui para a meditação de vocês. A gente comemorou essa semana, agradecer aos alunos da Walter Rodrigues, que ajudou a passeata do de 18 de maio. Dia da exploração sexual infantil, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O artigo é 227 da Constituição Federal. É outro tema também que futuramente vocês têm que abordar com carinho sobre as crianças, jovens e adolescentes do Martins Soares. Eu fiquei impressionada com a quantidade de criança que deu só a parte da manhã. Aí eu fiquei pensando, gente, se juntar as crianças das roças, as crianças do São Vicente, as crianças do Colégio do Estado, jovens e adolescentes e as crianças... Acho que deve fechar daqui até quase lá perto da escola, de tanta criança que está tendo no Martins Soares. São projetos que eu estou pedindo a vocês, que aqui nós temos pré-candidatos a prefeito, né? E só Deus sabe quem vai chegar lá, né? Que vocês venham estudar com carinho projeto para essas crianças e adolescentes. É muito. Não sei se o Juninho concorda comigo. Você entende? É só porque eles são o futuro. Eles são o futuro, né? Aí vocês dão uma olhadinha com carinho, estude com bastante cuidado sobre a questão da vila, do lixão, a questão dessas crianças, adolescentes. São o futuro do Martins Soares, porque daqui um dia, hoje eu estou conselheiro, hoje vocês estão vereador, hoje o gestor está prefeito, mas é futuramente quem vai estar sentado aqui, quem vai estar no meu lugar são eles, né? Aqui, eu quero agradecer, tá? Desculpa aí incomodar vocês.
Vereador Alexandre.
Permite aqui, presidente.
Eu deixei ligado
o microfone. Demais companheiros vereadores, boa noite a todos, servidores e os que nos acompanham aqui nessa noite. Pegando um ganchinho do que você disse aí, né? Eu tive a oportunidade de estar participando junto ali naquela passeata e a gente vê o tamanho da importância que ali está o futuro, né, da nossa cidade. Aquelas crianças ali que eu acredito que devem somar mais de 2.000 crianças nas nossas escolas aí. Então, o tanto que é importante a gente estar chamando a atenção, né, dos pais, dos adultos, relacionado às crianças, porque é nelas que nós depositamos a nossa esperança. Cabe a nós hoje, como autoridade, estamos com mandato vigente, né, temos que estar cumprindo ele, estar com atenção, sempre sim, voltada, né, pela nossa cidade. E quando você toca a respeito aí do lixão, a gente sabe que tudo teve um começo, e serve para vários bairros, loteamentos que vem se iniciando aí, né, na nossa cidade, como cidades vizinhas, o quanto que cabe a nós, né, como disse, que está no mandato, procurar trazer a solução para isso. Eu tenho um respeito, um carinho muito grande pela vila, acredito que todos os demais aqui também, e a gente já tentou de algumas maneiras, eu pude até participar, de tentar remover o lixão dali, mas como você disse, né, nem todo proprietário, muitas das vezes até recebendo um aluguel daquilo ali, concorda, né, de estar levando aquilo ali para a sua propriedade. Aí se faz uma limpeza, tenta ali uma reciclagem na medida do possível, mas no geral vai virando uma bomba. Fico triste às vezes, né, pela comunidade ali da vila, na época ter sido, né, vereador Santana, ter sido levado para ali aquele lixão. Mas é de acordo com cada cidade vai crescendo, algum lugar tem que ser depositado. Mas estou com 40 anos de idade, não sei o que Deus vai preparar para nós ao longo das nossas vidas, mas, como você disse, cabe sim a responsabilidade nós abraçar a ideia, né, junto com esses jovens, de estar tirando dali. Não só o lixão, como tudo que não é de bom, tudo que traz uma má imagem de uma cidade. Então, suas palavras aqui, né, como uma cidadã, como conselheira, ela é válida e deixa aqui para nós, né, uma reflexão, para a gente poder tá junto, um futuro agora rápido. Tentarmos, né, de alguma maneira, tirar esse peso, né, da nossa cidade aqui.
O vereador permite. Você citou aí, eu era vereador na época, a gente estava com aquele problema de lixo muito grande para cá de Pinheiros, né, porque era descarregado tudo ali, entre a propriedade do Sininho e a propriedade do Bastão de Aníbal. Ali não era programado ser o lixão ali, ali ia ser provisório. Na época o Rubens colocou à disposição, né, o prefeito também fez um contrato, seria provisório, porque era a intenção de levar para uma usina lá em Durandé, ali na divisa de Martins Soares, Durandé não é pendido. Mas os prefeitos que veio depois, eu não, também não fui vereador na gestão 2012, 2016 e 2020, incomodou e foi deixando estar a situação hoje descarregado tudo na Vila Merique. O povo da Vila Merique está pagando por o erro lá atrás, porque naquele momento não havia outra solução a não ser tirar, porque estava muito próximo a comunidade de Pinheiro, descarregava o lixo todo de Martins Soares, todo o município lá em Pinheiros, para cá de Pinheiro, né, onde que eu citei. Então ali foi uma, realmente uma coisa provisória. E esse provisório, os outros gestores veio e se incomodou até hoje. Eu sei que a vila cresceu, o município cresceu e, infelizmente, não tomaram outras providências depois do outro gestor. Mas aquilo ali não era programado para aquilo ali. Aquilo ali, na época, era uma proposta trazer uma empresa de fora de reciclagem, levar lá para um convênio entre o prefeito Durandé e Martins Soares, para levar para lá, inclusive o Durandé, leva lá para o Arrependido lá no lugar. E outras vezes o Durandé até levou para a Lajinha lá, na divisa, lá pela Lana da Terra. E incomodou, a verdade, que dali está dando uma bola de neve, como você citou. Não pode deixar. Eu não vejo, eu não estou conseguindo compreender, porque quando tinha o lixo no Pinheiro, várias denúncias, promotor montava em cima do prefeito e tudo. E aquilo veio outro gestor, né? Que é o Ademir e o Fernando, até hoje, aqui dali, lá vai. E até hoje você não vê que a providência quase. Está sendo feito a reciclagem, mas não é da forma que foi falado lá atrás, quando tirou de Pinheiros, entendeu? E a verdade é a seguinte, está na mão do Poder Executivo, está na mão do Poder Legislativo, que é nós, mas infelizmente é uma situação complicada mesmo. Eu acho que a comunidade lá também é vítima, né? Como às vezes até nós como vereador, porque infelizmente o Poder Público junto com o Ministério Público incomodou, entendeu? Eu acho que não pode ficar assim, você está certo, comunidade, e nós temos que estar olhando isso por dentro, porque estão aproximando a outra eleição, pode vir outros gestores, que certamente vai ser gestor que não passou por essa administração, mas a gente tem que estar pensando aqui dali mesmo, entendeu? Principalmente os pré-candidatos a vereador e a comunidade também, tem que estar cobrando isso aí nessas próximas eleições. Não é que a eleição vai resolver, o que resolve é a atitude, mas isso aí tem que estar dentro do programa de governo, principalmente dos pré-candidatos, tem que estar no programa de governo, para que amanhã a comunidade seja cobrada, entendeu? Porque é muito importante. Muitas das vezes as pessoas votam no vereador, que a verdade, o vereador não faz programa de governo, quem faz é os prefeitos, o executivo. Tem que estar cobrando isso aí. Por quê? É um compromisso que faz lá no programa de governo deles. Porque só ir para a rede social não adianta, igual você falou. Às vezes traz um transtorno naquela hora, comentário, passa uns dias, vem outro problema e esquece daquele. Eu acho que tem que ser cobrado na fonte. E a fonte é justamente é do executivo junto com os programas de governo que vai vir aí. Porque agora, todo mundo vai falar a palavra bonita, mas eu quero ver se vai fazer depois, assim que ele for eleito. Mas obrigado, você está lembrando, cobrando. Eu acho que é uma responsabilidade nossa, mas também, principalmente, dos gestores, que é o executivo.
Vereador Paulo Sérgio?
Não, aqui só dando umas pequenas palavras aqui também sobre o assunto, porque é um assunto sério, importante, que tem que ser falado e cobrado, sim. A Neia está de parabéns de estar vindo aqui, reivindicando, pedindo ajuda de uma forma muito sincera e educada, né? Porque igual você falou, o dever nosso é fazer a nossa parte, cobrar também aonde for possível e reconhecer que realmente aquilo ali é um problema sério, mas que não é fácil de resolver, mas que tem que tentar ter uma solução. Igual o vereador José Santana falou, já passou vários gestores, todos com compromisso de tentar resolver, mas a gente lembra, igual o vereador José Santana falou, que no passado, não só lá no Pinheiro, como aqui também na chegada de Martins Soares, que era o depósito de lixão. E eu era menino e lembro que quando tirou esse lixo, tanto do Pinheiro e aqui de Martins Soares, a Vila Merique também ela não existia. Eu lembro que a primeira casa ali da vila foi de Solvalter. Eu era menino, inclusive eu ia muito na casa dele. E quando surgiu aquele loteamento, as coisas eram tudo diferente. Então, assim, e eu lembro ali daquilo ali tudo mato. E o único local naquele momento em Martins Soares, que tanto o proprietário cedeu para a prefeitura, e foi colocar aquele depósito de lixo ali. E até hoje a gente vem sofrendo. Porque quando fala da Vila Merique, não é só a Vila Merique. Nós todos sofremos com aquela situação. E fala por mim, enquanto estiver aqui nessa casa, nem o que depender de mim, pode contar. Já foram feitos vários requerimentos, indicação, pedido de providência, já foi feita reunião. Vou falar do atual prefeito, já foi feita reunião em outras cidades para a gente tentar às vezes arrumar um jeito, de repente, até de levar esse lixo, não depositar ele, levar para outra cidade, né? Por isso também tem um custo. E hoje, assim, de uma certa forma, faz assim uma pequena reciclagem ali, mas não está sendo da forma que fica bom 100%. Quando a gente vai fazer visita na Vila Merica, em algumas casas, dependendo do período de calor, principalmente, a gente vê que realmente é uma coisa complicada. É, mas hoje, você tirar aquele lixão do jeito que ele está ali, hoje, no nosso município, nós não temos um local para colocar aquele lixo. Então, é uma coisa que tem que se preocupar, sim, tem que pensar, elaborar e tentar arrumar uma solução. E a outra questão que você falou, a questão da rede de esgoto. É, aqui nessa casa, foi votado um projeto de lei para as regularização dos loteamentos da cidade. É, Martim Soares, quando virou a cidade, né, hoje eu até estava falando com o Alex, vendo o quadro aqui de vereança que passou pela essa casa, né, a gente já lá vai ali nos 6 legislativos que passou aqui, em 6, né, 6 vezes 4 é 24, então, 6 quadros ali. É, eu estou tendo o privilégio de fazer parte ali de 3 quadros dos que estão ali. Né. É, 4 com 2 lá, eu só vi, olha lá, 2 com 7. É, faltou um lá no cantinho que eu esqueci. Então, assim, isso a gente já está acompanhando a cidade aí de alguns anos. E, então, assim, a gente teve o privilégio de votar aqui nessa casa realmente um projeto que legalizando os lotes. Que hoje, para você iniciar um loteamento, você tem que ter autorização da prefeitura, né, documento, você tem uma contribuição. E antigamente todo mundo fazia os loteamentos, mas assim, fazia. Ó, vou vender aqui e estou vendendo. E as pessoas que compram, às vezes um preço mais de acordo, ele precisa comprar o lote, mas ele não, também não está pensando nas consequências que pode vir, igual nessa situação da vila. Porque quando foi feito o loteamento, um lugar bom, né, que não tem pirambeira, não tem perigo muito praticamente de enchente, por mais que tenha o rio lá embaixo, mas se for notar quase não tem problema, mas aí veio a questão do lixo. E as redes de esgoto também, não só da Vila Merica, em vários loteamentos aí que foi feito, a maioria das pessoas colocou um cano de 100. E sendo que hoje, no mínimo, tem que ser um de 150, mas para ficar uma coisa garantida é 200, porque, igual você falou, todo loteamento que você faz, a tendência dele é só crescer. E não só na Vila Merica, vários locais do Martins Soares com esse problema. Então, tem que praticamente fazer tudo de novo. E isso não vai ser da noite para o dia. De vez em quando vai ter esse problema. Mas a gente não pode deixar de estar falando isso porque foi serviço mal feito. Pessoas que a gente sabe que contribuiu, porque quando você faz um loteamento, você está ajudando a cidade. O proprietário, é lógico, que vai ter o lucro, mas de uma certa forma, por isso que Martins Soares está se tornando a cidade que é hoje. Mas, porém, os gestores que estão passando, cada dia que passa, o problema só vai aumentando. Você recada também. Aonde que as pessoas têm que cobrar, porque dá o voto. Nós, vereador, também temos que ajudar e cobrar do legislativo para fazer a coisa certa. Mas também, igual já tem aí mais alguns loteamentos, inclusive com alguns problemas, às vezes até algumas pessoas falam alguma coisa na rua, ah, o prefeito está pegando no pé, não está deixando, não sei o quê. As coisas mudaram. Tem a lei e depois a pessoa que compra vai cobrar. Cadê a iluminação? Cadê o calçamento? Cadê a rede de esgoto? Cadê a água? Então, assim, nós estamos fazendo a nossa parte aqui. Mas, de uma certa forma, infelizmente, nós estamos ajudando, mas nós ainda vamos ter esse problema por mais alguns tempos. Mas nós estamos aqui junto com vocês, juntos aqui, e igual você falou, é um ano de eleição, a gente não sabe aí qual os candidatos que vai disputar a eleição, mas Deus já sabe de tudo. Independente de qual partido, independente se vai ser alguém aqui dessa casa, ou se vai ser uma outra pessoa lá da cidade ou da roça, vocês podem estar na certeza que os vereadores que estiver aqui, vocês vão poder contar. Eu tenho quase certeza, independente se vai ser alguém que está aqui hoje ou não, mas o dever do vereador é fazer a sua parte da contribuição também, de estar contribuindo para ajudar a resolver esses problemas.
Vereadora Renata. Obrigada, presidente. Oneia, você tocou num assunto, né, muito importante, que é a respeito daquele lixão lá. Como o vereador Paulo Sérgio disse, a gente já cobrou aqui outras vezes, né? Mas, infelizmente, até o exato momento, não foi nada feito. É um problema sério, seríssimo, que vem lá de trás, né? Como foi dito aqui, já se passaram outros gestores, uns 4 anos, o atual, que já vai fazer 8 anos, e nada foi feito né, em defesa daquilo ali. É um problema difícil de resolver, temos consciência disso, mas não é impossível, porque nós sabemos que tem município vizinho que estão solucionando o problema e é um problema bem parecido com o nosso. Então, a nossa esperança é no futuro mesmo, né? Quem, como o Serginho disse, Deus já sabe quem vai estar assumindo aí, e a nossa esperança é no futuro, que olhe com carinho aquilo ali, porque eu já estive visitando algumas casas e aquele povo ali sofre muito mesmo. Ali não é uma situação fácil, de, principalmente no verão, né, que vocês não têm condições nem de comer uma carne ali, que, de tanta mosca, né, e fora outros riscos também que traz a saúde, né? Então, a nossa esperança é no futuro mesmo, que a gente continuar cobrando, né, não só enquanto vereador, mas enquanto cidadão, cobrando quem Deus colocar lá, para estar solucionando, porque aquilo ali é uma coisa muito séria, mas possível de se resolver. Obrigada, presidente.
Vereador Júlio Silvestre.
Boa noite a todos. Em nome da presidente Márcia, cumprimento a todos, vereadores. Né, você trouxe dois assuntos aqui polêmicos, mas necessários, né, para uma cidade crescer. Não só esses dois. Hoje eu estive dando uma volta no Martins Soares e olhando qual o investimento que Martins Soares precisa. A gente se fala muito de saúde, caminho do produtor, lógico que a gente precisa disso tudo, né? Educação é base, mas hoje Martins Soares, em mobilidade urbana, precisa de dar um salto grande para a cidade arrecadar mais ainda, para a cidade desenvolver mais. E o lixo? Se você for olhar em lixo agora, todos pré-candidatos hoje, e quem vir registrar uma candidatura, tem solução de sobra. Né? Daqui a uns dias vocês estão morando no paraíso ali na vila. Mas a gente sabe da dificuldade que é. Quando a vereadora falou que não foi feito nada, eu discordo um pouco, que eu tive, assim, não trouxe uma solução ainda, né? Que é o sonho da gente, como vereador aqui, como morador da vila, que a gente tem muita amizade ali, eleitores, que a gente vê a dificuldade que é. Foi feito. Já está, né, sendo feita essa triagem de lixo ali, não está sendo o necessário ainda, tem como melhorar muito. Até um tempo atrás eu estava pesquisando a respeito que isso pode ser feito. Tem uma empresa hoje que a gente pode criar no município, onde queima aquele lixo e não evapora a fumaça é filtrada. Tem um trabalho tecnológico todinho naquilo ali. É uma coisa a alto custo? É, mas quando que vale uma vida, né? Se amanhã depois tiver uma explosão, ele tiver uma avalanche de terra em cima de uma casa ali e soterrar. Então, assim, isso tudo tem que levar em consideração. Se você levar com o orçamento do município, não está sendo muito pouco, né? A gente sabe que a demanda é grande, mas tem como melhorar, né? Aqui tem uma bancada aqui de 9 vereadores, que no mínimo aqui tem uns 4 deputados ou mais representados. Então, seria o momento, às vezes, ver da gente criticar uns aos outros, se a gente unisse todo mundo e trazesse realmente um resultado para a comunidade. Né? Que às vezes é muito fácil quem está de um lado ou do outro criticar uns aos outros. Né? E a comunidade realmente, o que ela está levando de vantagem desse empate de opinião? Acho que a segurança pública, como você falou, e aquele lixo hoje na vila, é dois temas que os pré-candidatos acho que eles têm que abordar e ter uma solução. É que promessa de campanha vai ter bastante, né? Todo mundo vai chegar lá, não vai ter problema no Martins Soares daqui uns dias, não. Na campanha tudo fica fácil, né? Mas a realidade do município é outra. Né? E com isso eu acho que só tem a melhorar se tiver um diálogo, a comunidade chegar junto, as pessoas também entender a necessidade de reciclar um lixo dentro da sua própria casa, separar o lixo. Né? Então, assim, é muito fácil, eu moro lá em cima, trazer meu lixo, jogar ali e lá embaixo jogar na vila. Agora, se fazer o inverso, pegar aqui e jogar lá em cima perto da minha casa, será que eu vou gostar? Né? Então, assim, a conscientização, acho que não é só dos vereadores, nem só dos prefeitos que tiver, acho que é uma conscientização coletiva. E sobre as crianças, eu acho que nós temos que... Tem tempo, a gente sabe que hoje as drogas tomou conta, a prostituição, né? os casos de violência sexual, uma coisa alarmante. A falta, parece, de Deus, cada dia crescendo mais, embora, se a gente for olhar biblicamente, não tem muito o que se fazer para ter o fim. Essas coisas já estão determinadas, mas a gente, como ser humano, tudo que a gente puder lutar para melhorar isso, a gente tem que melhorar. E eu acho que uma maneira de você melhorar isso é quando você começa a conscientizar a população. É quando você tem um trabalho hoje, já falei aqui com vocês, do conselho do telar. Na minha opinião, o conselho serve para aconselhar. É você tentar, é difícil, é, mas tentar abordar uma família de vulnerável que possa vir acontecer para tentar tirar daquela situação. Né? Então, assim, eu acho que o município precisa mais de unir as ideias do que dividir para A ou B ganhar a eleição. Ou, né? Que isso aí vai ter um ganhador. Dia 6, 5 horas da tarde, seja quem for, vai, né? vai tá eleito, que possa vir fazer o melhor para o município, né? Para a gente ter uma comunidade melhor da gente se viver. E obrigado da sua presença, sua fala, um tema que a gente tem que sentar e conversar assim. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. É que em época de campanha tudo fica muito fácil e depois às vezes passa por despercebido. A gente poder sentar e discutir essas questões em outras épocas e cada um partir para cima e unir para estar melhorando isso aí. Obrigado pela oportunidade.
Obrigada, Ivaneia, pelas suas palavras. Né? Isso é uma conscientização mesmo, né? E dos políticos e da comunidade também, igual o Júnior falou, né, na educação, porque tem que vir do povo com a educação. Né? E, assim, obrigada a vocês por estar aqui. Não havendo nada mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, encerro essa sessão.